não contavam com a minha astúcia, porque estamos de volta com mais um episódio especial aqui no The Nerds e sobre todas as obras em geral do Chesperito, né? Do Roberto Gomes Bolaños. E para isso, temos aqui dois convidados mais que especiais, porque temos de volta Renan do Vila do Chaves, cara.
Muito não obrigado. Contavam com a nossa astúcia, hein?
Cara, nosso maior sucesso aqui do The Nerds.
Da nossas carreiras. Da história.
De nada.
Shorts com mais de 8 milhões e meio de visualizações, cara. Que doideira, né?
Com Maidana vestida de Chiquinha.
De Chiquinha, verdade. Isso. Abraço, Maidana.
Ficou muito bom, aliás. Obrigado do convite. Foi tão legal aquela vez que eu falei, vou voltar.
Vamos mais uma vez.
Vamos fazer um remake igual o Chespirito fazia, né? Mas uma nova versão, só que diferente. Pô, obrigado, Júlio.
Show de bola,
pô,
a gente que agradece.
Bater obrigado papo de Chaves é com nós.
É bom, e também, né? Outro especialista aqui em nostalgia, coisas mais antigas que a gente gosta muito de assistir, Renato do Nerd Show.
Muito obrigado. Especialista em nostalgia, eu já entendi que é velho.
Agora já é às um vezes outro... não é de sua idade, você gosta de coisa velha.
É, exatamente. Eu já nasci com 80 anos.
Ah.
Tipo...
Benjamin Button.
É, foi meio assim, mas muito prazer estar aqui. Eu achei muito legal da última vez que eu estive.
Voltando novamente.
Falamos de... tudo, inclusive falando de espiritismo, falando de...
uma espiritismo bombou também, hein? O corte de espiritismo bombou.
Foi bombou. Uma bagunça, foi muito divertido. Eu trouxe o Renan, que agora não aguenta mais ver minha cara, o Renan.
Renato e Renan. Renato.
Tem que ser uma dupla agora, sertaneja, né?
É verdade, nós estamos lançando um CD, inclusive, fica aí, ó, dia 18, em todas as plataformas digitais.
E já tá virando...
Show da Vila.
Tá virando uma fusão tão grande que, assim, o que tem de gente que comenta no Vila do Chaves, adorei esse vídeo, Renato.
Aí eu fico me perguntando.
Você tá se tornando ele já.
É, aí eu fico perguntando, será que no Nerd Show o pessoal fala, ah, eu adoro o Renan? Eu não sei, assim, eu não sei.
Vou vasculhar pra ver se a gente consegue fazer isso aí, gente.
Tá virando multiverso.
Multiverso.
E temos aqui também o Luiz Celari, que da outra vez era o Eric, agora substituiu.
Então, né?
Reescalaram, né? Saiu o Seu Madruga e entrou o Jaimin.
Pois é, então. Não, é que da outra vez eu confesso, eu fiquei meio triste de não participar.
É, porque foi muito legal, né?
Eu gosto muito de Chaves, cara, e foi muito bom aquele episódio, eu tava assistindo lá, foi incrível, cara.
Você tá vendo os bastidores, né?
Os bastidores, não, vi ao vivo.
Tocou aquela musiquinha saindo da vila.
Volta do cão arrependido.
Mas é isso, gente. Lembrando que esse aqui é um vídeo especial, né? Porque a gente tá fazendo ele de forma editada, bem trabalhadinha pra vocês. Uma coisa que a gente tá testando até aqui mesmo no The Nerds. Então, se você gostar desse estilo de vídeo, já deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou também. A gente mudou o cenário já faz um tempo, né? Faz algumas lives aí, que tá aqui nessa mesa quase que... no documentário, né?
É a mesa do Jornal Nacional.
É a tábula ovacional.
Sei lá que formato que é esse aqui.
Santa Ceia.
Santa Ceia. Oh, pior que parece mesmo a pintura da Santa Ceia, se for ver, né? É a bola quadrada do Kiko.
Nossa, mesa oval aqui.
Então, os super gênios da mesa quadrada era uma mesa tipo essa aqui, quase que a galera ficava, hein?
E foi onde quase tudo começou, né?
É, o comecinho de tudo.
Começo
aí,
de
né?
tudo. Vamos começar aí que já é legal. Por quê? A gente tinha lá o professor Girafales, né?
Tinha o professor Girafales e o doutor Chapatin já.
Ele foi o primeiro personagem Chaves, então, a existir?
O primeiro. Ele era mais enérgico, ele era mais nervosão. Super Gênios, ele é de 1970, né? Então, já era um quadro, tipo, cheio de esquetezinhos e tudo mais. O Super Gênios era... basicamente o Dr. Chapatin, o professor Girafales mesmo, o personagem, e o Seu Barriga, o Seu Madruga, quer dizer, fazia um personagem que ele era um bêbado. Era a cara dele, assim, né? Tipo, era muito a cara do Seu Madruga, só que ele ficava tipo, o tempo inteiro com a cara de bêbado fazendo o que tava tomando, assim. E a Maria Antonieta, que é a Chiquinha, ela fazia a menina que lia as cartas de telespectadores pra eles responderem. Só que eram cartas falsas, assim, era só tudo combinado, assim. Mas ali já tem um embrião, tanto do Dr. Chapatin quanto do professor Girafales.
E aí, a ideia do Roberto pra fazer o Chaves surgiu durante... esse meio tempo desse programa também.
Isso, surgiu, na verdade, por uma necessidade. É muito louco. Se eu ficar um tom muito professor...
Ah, mas não, a gente ganhou...
Professor
quero
Linguiça.
Eu quero aprender sobre Chaves.
Ficar aquela coisa, tipo, muito, meu Deus,
chato, não, mas tá legal, tá
vocês
legal.
Avisem. É... mas, assim, basicamente, tipo, o Super Gênios, ele vai de 70 até 71... 71, o programa já se torna programa Chespirito mesmo.
Ah.
E aí, em 71, tem um esquetezinho que ele faz, como eram vários pequenos esquetes, de um menino de rua importunando um vendedor de balões, que era o Ramon Valdez. Então, era o os dois ali. Só que o quadro, um dos principais era o quadro do Pancada Bonaparte, que você adora.
Então, cara, eu comentei no quando vocês fizeram o vídeo, eu comentei lá, fiz questão. Porque, assim, é uma coisa que não chegou muito no grande público e que eu acho genial.
Sim.
O Pancada Bonaparte e o Lucas Pirata.
É que ele não foi traduzido aqui pro Brasil, né?
Não, tem.
Tem dublado?
Tem dublagem.
Tanto é que Pancada e Lucas Pirata são os nomes aqui do Brasil. É.
Ah, eles passaram lá no SBT também? E...
Passaram no SBT. É
ah, que... então por que não bombou?
É, porque já é uma fase, tipo, deles mais velhos, a fase principal mesmo. Essa, porque tem um programa X-Perito aqui no começo, depois um Chaves Chapolin, como a gente conhece, e depois vem o programa X-Perito, que todo mundo conhece a partir de 80.
Você chegou a assistir algumas coisas assim?
Eu assisti, eu lembro de ter uma... Sabe, como se fosse um... Passava tanto Chaves que em um determinado momento eles passavam as outras coisas, pra assim, tipo assim...
É,
tinha os mesmos produtores, né? De...
Os ladrões.
De assistir. Eu lembro, mas eu, assim, falando como a pessoa não técnica que... Só assistiu. Eu gostava, mas eu não gostava tanto, assim. Eu acho que o Chaves tinha mais carisma, não sei. Acho que os personagens eram mais carismáticos, chamavam mais atenção. Então, eu acho que eu vi, achava, tipo, divertido, mas eu acho que talvez depois de velho pode ser que a gente entenda melhor isso.
Uhum. É, o Chaves, cara, na época... Eu vou contar a história pessoal que eu tive até.
Agora um depoimento. É, por favor, põe na tela aí.
Porque eu lembro que eu tinha minha TV no... Que eu assistia as coisas no quarto, né? Eu era viciado em Chaves. Tipo assim, eu ia pra escola às 6 da manhã, eu acordava 5h30 pra tomar café, me arrumar, assistindo Chaves.
Passava de madrugada também.
Passava de madrugada. E aí
quando
tinha...
não passava, essa era a
pergunta. Aí chegava da escola, assistia Chaves. Aí de tarde, às 4h30, 5h, tinha o horário do Chaves também, que passava depois do Caso de Família. Eu ficava vendo e ficava pegar o Chaves também, né?
Pra limpar o ambiente.
E aí minha mãe ficava louca com o Chaves, porque eu ficava vendo e imitando as paradas, tudo. E porque eu via todos, eu era viciado, eu sabia todas as falas de todos os personagens. E aí chegou um dia que minha TV queimou.
Putz.
Mas não foi de tanto assistir.
De Chaves.
Talvez não assim, né? Aí minha mãe deu graças a Deus, assim. Falou, nossa, ainda bem que queimou essa TV. Aí eu ganhei assistir lá na sala e ficava todo mundo bravo também. Ninguém aguentava mais Chaves, porque era um vício muito grande.
Uhum. É. Mas é porque é viciante mesmo, né?
Sim.
Eu até hoje, todos os dias, na hora do almoço, tô
Você não se libertou
Chaves.
Ainda, então? Você,
não consigo.
Você não conseguiu...
Não dá. Tipo assim, eu gosto de cozinhar. Ah, eu fico cozinhando, coloco lá os episódios. Hoje eu tava assistindo do Leiteiro. Chegou o Leiteiro, chegou dançando, mano. É genial, velho. É muito bom. Aí ele baixa na porta. Cliente! Dona Florida chega.
Ô, mas você falando, esses dias eu vi, Renan, eu quero até que você me explique de onde vem isso.
Uhum.
Que era um vídeo da Chiquinha numa casa de freiras, com a freira lá, contando que o Seu Madruga tinha morrido.
É.
E a avó dela tinha morrido também, ela tava sozinha. Ela chora, fica sozinha, aí a freira abraça ela. De onde veio esse vídeo, cara? É real isso? Aconteceu mesmo? Porque eu não tinha assistido.
Isso aconteceu, mas isso, na verdade, não faz parte de Chaves.
Isso é um filme, não é?
É um filme da Maria Antonieta, da Chiquinha. Ah. É tipo um spin-off da Chiquinha. Ah. Esse filme... Chaves termina de ser gravado em 92.
Sim.
Dentro do programa X-Espírito foi até 92. Os últimos anos, a G-Espírito foi até 95. Nessa fase final, a Maria Antonieta, ela aparece muito pouco nos programas. Que aí já tava o forte ali, era o dos ladrões, do botijão. Ali, aquilo era o mais forte, que a Florinda era chimotrufa.
Pô, essa parte é chata, hein? Eu acho que
gostava.
É tipo o pica-pau feio quando você
pica-pau maluco, pirado.
Quando passar
pica-pau biruta,
mas eu sou muito ousado, vou dizer que eu gosto do pica-pau biruta.
Cara. Ah, não.
Aquele você pica-pau... tem os gostos exóticos, né?
Ó, mas eu gostei do podcast e quis voltar, hein?
Exatamente.
Isso só comprova. Só comprova a teoria.
O que esperar da pessoa que gosta de Coca-Cola sem gás?
Coca-Cola sem... Coca-Cola zero, sem gás e água com gás. Não tento... Eu não vou tentar nem me defender. Assim, é totalmente errado.
É porque é que eu não provei também. Não tem como eu saber. Às vezes é bom.
O quê? Coca sem gás?
Coca zero. Talvez a Coca com açúcar seja ruim.
Não, Coca zero é bom. É muito bom. Eu acho muito melhor que a original.
Eu também acho.
Eu só tomo refrigerante zero. Tomo bastante refrigerante, mas só zero há muitos anos, assim... Saudável, né?
Saudável.
Orgânico.
O meu faz 10 anos que eu não tomo refrigerante.
Fez caramba.
Fez doideira, né? Nunca teve nada de Chaves em alimento, assim, essas coisas?
A propaganda de
propaganda.
Chaves.
Propaganda?
Ah, teve bastante coisa. No México, eles como garotos propagandas, vamos dizer assim, eles fizeram muita publicidade na época de vários produtos. Eles faziam muito de uma... A Bimbo, que é uma marca que é dona da Pullman. Que tem
sim.
Quando você pega o pão de forma com Pullman aqui... tem sempre tem lá, que é da Bimbo e tal. Lá fora, a Bimbo era muito forte, não sei se ainda é, mas tudo que tem de marca tá escrito assim, eles pegando pães e todas eles têm escrito Bimbo, e eles tinham alguns produtos que eram os bimbunhelos, que era tipo um... como se fosse um anelzinho de açúcar, tem propaganda deles fazendo. Tem deles fazendo um, tipo, um bolinho que parece uma Ana Maria. Tudo faz anos 70. Eles faziam propaganda de tudo.
Tinha um, não tinha um suco? Eu não sei se era o suco ou o canudo do Chaves, não era? Que passava pelo olho assim e...
Ah, isso foi no Brasil mesmo. Aí foi no Brasil, o óculos do Chaves.
O óculos do Chaves. E tiveram aquela coleção de bonecos também, não é? Do...
A Becas.
Aqueles bonecos de borracha. Pois é, eu recebi um esses dias, acredito.
Que legal.
Ah, vai. É?
Juro pra
mim. Ó, tá vendo? Mandaram pro Renato.
A minha mãe tem um desde que ela é criança. Criança não, né? Mas ela recebeu esse e ele me mandou um.
Eu acho que a galera lá do marketing falou assim, não, manda pro Renato do Vila do Chaves.
É, mas ele é antigaço, ele tá todo despeladinho. Ele é um brinquedo muito antigo, né?
Que legal.
O que, que é? Um colecionável?
É um boneco de borracha, assim. É tipo, eles não mexem nada. Ele é aquele boneco de borracha todo inteiriço mesmo. Uhum. Então, tipo assim, ele é por dentro. Dá pra você espremer ele, sai o ar por baixo. Mas, pelo que eu entendi, eles são super raros, assim.
É, hoje em dia, eles são raros. É tipo como se fosse um brinquedo de cachorro, assim. Tipo estrutura, eu digo. Uhum. E eles eram
pintados à mão. É tipo os bonequinhos da bruxa que ela coloca no caldeirão?
Isso!
Exatamente.
Isso. E esse é um outro ponto muito, muito louco que eu sempre falo, que hoje a gente fala sobre propaganda integrada dentro... Aquilo era uma propaganda de um brinquedo que estava à venda.
Da bruxa colocar no caldeirão?
Ah, lembra do episódio do menino que jogava os brinquedos por cima do mundo japonês? Lembra dela com todos os brinquedos? Ah, seu Madruga, esse é feio, não sei o quê. O Chaves, ah, que besta, ela fala de todos. Fazendo, até que ela pega a Chiquinha. É dessa que eu gosto.
Que legal.
Ela tá fazendo propaganda de todos os
brinquedos. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas é porque eu dando uma estudada por outros temas também, eu percebo que o México ele é muito bom de vender brinquedo e vender marketing.
Demais.
Tipo, o Tazo, vocês lembram do Tazo?
Sim, sim.
O Tazo tem até hoje.
Tem lá, sai lá
tem até hoje. Tipo, tiveram várias coleções, tipo, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, uns trem que a gente...
Aqui foi mó febre, né?
Então, exatamente. Mas é porque hoje em dia tem um pequeno problema também que eu acho que pode ter enfrentado, porque hoje a gente não pode fazer propaganda infantil.
É, não pode.
E tem um outro rolê também que eu tava vendo, que, por exemplo, você não pode, de acordo com o Inmetro, você não pode colocar, mexer no valor de peso do chips, de dentro dos chips. Porque senão ele não pode. Então tem que vir, todos os brindes tem que vir por fora do chip. Tem toda uma treta de logística, embalagem e tal. Então, tipo, meio que...
Não vale a pena.
Eu acho que, além de ter que licenciar, que é caro pra caramba, né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que foram várias coisas que minaram isso, mas o México é muito bom de licenciamento.
São mesmo.
E pensando em chips, nessas coisas, pra nós que vivemos... Coleção da família Adams dentro da Ruffles. O olho que chega a ficar cheio de batata frita. A orelha que já não grudava em mais nada.
Tinha que vir com colírio.
É muito pensar como as coisas mudaram em relação à propaganda a propaganda de uma forma geral.
É coisa pra criança quase não tem, assim. Mesmo que a gente acertasse um programa infantil, mesmo que, sei lá, o desenho do Chaves desse sucesso, eu não acho que ia ser uma coisa... Agora,
sim.
Uma coisa que eu pleiteio, que quem quiser roubar essa ideia, por favor, faça. Que suco. Se vocês estão me ouvindo, faça o suco do Chaves. Pensa só.
Tamarindo.
O tamarindo tem gosto de limão, mas... Gente, essa é a coisa mais boba do mundo.
O churros, vender. Cara. O churros devia ter também.
E eu vou dizer que dá pra fazer.
Tá aí, meu.
É uma... Você
devia investir.
Eu vim pro brainstorm. Vocês ouviram isso. Eu vim pra isso.
Tá gravado. Quando sai esse podcast, o Renan já fez. Tá à venda o churros do Chaves e o Kisuco também.
Do lado
do
Liga agora. Liga já. Lojinha lá.
Liga já.
E dá pra fazer porque eu me lembro muito bem que no primeiro Festival da Boa Vizinhança que a gente fez, no evento online lá que o pessoal mandou, uma menina, ela fez o suco. Ela fez uma receita, ela deu um jeito de fazer o suco que era de tamarindo, tinha gosto de groselha, sei lá. Ela fez e ela mostrou, tipo, pingando certos corantes. Ela fez um negócio super bem feitinho,
cara.
Você
sabe o que eu acho que ia ser o plot twist da parada? Fazer o água suja.
Água suja.
Faz todos os sabores e faz o de água suja.
Sim. Que é o... Se os feijõezinhos de todos os sabores de cera aí deu certo, é a mesma lógica.
É impressionante, é uma ideia genial.
É genial, genial.
Eu tomaria.
Tem que ser com água da chuva também.
Tem que ser com água da chuva. E se pedir preferência naquele caneco azul e tal.
É. Nossa, Chaves é muito mais complexo do que parece, né?
E se, e se ainda vendesse junto com o kit do copo? O copo de 100, o copo de... Putz!
Depende. Tem tanta possibilidade. É só pra quem tem,
cara. O Shark tem, cara.
E você coloca na rua, assim, do lado da frente da entrada da vila, assim.
A gente podia fazer, e aí, Shaq, alguém quer embarcar nessa jornada com a gente?
É maravilhoso. E aí, logo de cara, poderia ter os três copos, assim.
Não,
as pessoas
isso,
entram,
nossa.
A pessoa
isso.
entrar pra perguntar o valor e até só embaixo, assim, depende da cara do freguês. Ia ser perfeito, assim.
Isso, o Chaves, ele pegou coisas que ele acertou e marcou muito, assim, na nossa marcou cabeça,
muita
né?
Muita coisa,
velho. Isso é, tudo é original, que foi só traduzido, ou muita coisa foi criada desses jargões, assim?
A boa parte disso é original.
Original.
Assim, do que a gente tá falando, dos sucos e tal, é tudo original. Uhum. Essas piadas, o valor dos copos, isso é tudo piada, isso é tudo a cabeça do Roberto.
Sim.
Agora, tem adaptações que são coisas do Brasil mesmo, que aí é...
Eu lembro de uma que é do Seu Barriga e o Seu Madruga, eles falam do time de futebol.
Ah, sim.
Que daí o Seu Barriga, ele é corintiano.
Uhum.
E o Seu Madruga, ele fica, tipo assim, tentando meio que ele não quer pagar o aluguel.
Uhum.
E aí o Seu Barriga, ele fala assim, que time o senhor torce? Aí o Seu Madruga, Palmeiras, eu sou Palmeiras. Ele, pague o aluguel. Uhum. Ele fala assim, não, Palmeiras é que eu não sou nunca, jamais. Uhum. Aí ele fica enrolando até chegar no Corinthians. Aí ele fala, Corinthians. Aí tem outra dublagem que eles falam Coringão, né? Porque eu lembro que eu tava assistindo esse do Corinthians ontem, eu falei, pô, eu lembrava que eles falavam Coringão, mas eu falei, pô, deve ter outro episódio que eles falam Coringão.
Coringão.
Isso é uma das adaptações, né, de dublagem.
É uma das adaptações e é muito bom essa parte, por exemplo, porque na versão original, um dos bordões do Seu Madruga é que ele falava... Lembra daquele episódio do professor Jafares que ele tá... querendo se declarar pra Dona Florinda e ele pede ajuda pro Seu Madruga.
Ah, esse eu lembro.
Aí ele fala, o professor Jafares fala pra ele assim, eu estou apaixonado. Aí o Seu Madruga faz... Eu já disse que meu negócio é futebol. O original, ele fala de eu me vou a Necaxa, que é tipo assim, pô, eu torço pro Necaxa.
Uhum.
A piada é tipo, pô, eu sou macho, sou torcedor do Necaxa. Uhum. Então eles colocavam e era um time que o Seu Madruga, o Ramon, torcia mesmo.
Uhum.
Então a piada é que nesse momento, ele fala que é o Necaxa. Então paga o aluguel. Até ele falar, não, eu torço pro Monterrey. Aí eles fazem tipo, Monterrey.
Ah,
então a piada é porque todo mundo sabia que ele não torcia pra aquele time.
Uhum.
Então tem várias camadas que fundem exatamente com os torcedores, com os times que eles torciam mesmo.
Que legal. Faz adaptação pra cultura do Brasil mesmo.
É,
né?
Que não faria sentido nenhum. Eu torço pro Necaxa. O negócio é futebol, é muito mais legal.
Uhum.
É o filme do Pelé também. O
filme do Pelé.
Não, Guarujá. Tem...
Guarujá.
Mas aí o time cômico, assim, dessas coisas do suco, de tudo que a gente, toda a linha de raciocínio do episódio é original mesmo.
É tudo original. A estrutura de roteiro que o Roberto fazia, a criatividade dele como um todo, assim, quanto mais velho eu fico, quanto mais eu... Por exemplo, eu trabalho com roteiro e tudo mais, sou roteirista há bastante tempo. Quanto mais eu conheço, mais eu fico...
Admirado.
Mais me admira onde ele ia... Em roteiros e tudo mais.
E assim, é um timing muito bom, inclusive, bem atual, na verdade.
O ritmo de Chaves é muito bom. Tanto é que eu fiz um vídeo há pouco tempo explicando por que, que os roteiros funcionam, por que, que os roteiros são tão bons. E aí eu peguei dois episódios, eu acabei falando só de um. Mas eu peguei dois episódios e eu contei quantas piadas, quantas risadas ele vinha. Uhum. E de quanto tempo demorava pra vir cada risada.
Uhum.
Aí um deu 82 risadas e o outro deu 75.
Em um episódio de 20 minutos?
Em um episódio.
Ah, lembro.
São coisas
o tempo
assim.
Todo.
E quando você divide, você coloca de 15 a 20 segundos, tem alguma coisa pra você rir.
É muito rápido, né? Quando quem entende assim de roteiro cômico, sabe do setup e do punch, né?
É setup e punch o tempo inteiro.
Então, a cada 20 segundos, se você pega uma cena assim do Kiko conversando com o Chaves, é toda hora ali, velho.
É inversão de expectativa. Inversão de expectativa maior do que aquela do Chaves do Seu Madruga na limpeza do pátio, não tem. Aquilo é maravilhoso. Uhum. Ele fala, pô, o Chaves ganhou um centavo pra limpar, ganhou uma moeda pra limpar o pátio. O Seu Madruga, eu te invejo que eu não ganhei nada. Toma. Fica pra você, começa uma trilha pesada.
Uhum.
Aí na hora que o Seu Madruga, não, Chaves, não posso. E que fique bem varrido. Pô, aquilo é um time, aquilo segura, porque essa cena demora, tipo, quase um minuto.
Uhum.
É uma cena
longa. Eu lembrei também Nessa vila não há espaço para nós dois.
Mesma
quer,
coisa.
Quer que eu chame um táxi?
Mano, isso daí, velho.
E é demorado, né? Então, assim, Chaves tem muito. É muito atual. É o que você falou, o ritmo até hoje. Por que que prende a hora que você tá lavando a louça? Porque o ritmo ainda é atual. A cada 15, 20 segundos, no máximo, você vai ser incentivado a dar risada. Uhum. Por mais que a velocidade das coisas hoje seja... Ah, deu 3 segundos, você já não tá mais vendo... A chance de você pegar uma piada rápida, Chaves, é muito
mas grande. Mas sabe o que é pior, Renan? É porque a piada é que você já sabe.
É,
se fosse um negócio que você nunca assistiu, isso daí funcionaria na lógica. Mas você já viu, você sabe tudo o roteiro, mas você fica preso aí.
Mas, por exemplo, você vai num restaurante, você pede o mesmo prato ou você pede uma coisa diferente?
Bom argumento.
Cara, pizza eu sempre peço o mesmo sabor.
Então, metade, vamos dizer, 80% da população vai pedir a mesma coisa pra não se decepcionar. Sabe que o negócio é bom. Você sabe que você já é rico o negócio, é melhor almoçar vendo Chaves.
Não, tem uma coisa que é tipo assim, se eu tô em casa, eu tô cansado, eu quero, pô, relaxar pra eu poder descansar, eu vou no filme que eu já vi. Porque eu tenho certeza já.
Por exemplo, um exemplo atual, assim, não tem nada a ver, mas, por exemplo, eu tava jogando Baldur's Gate.
Sim.
É muito da hora. Porém, eu tinha que pensar demais. Eu preferia muito mais pôr o vídeo do Casimiro reagindo a alguma coisa. Tipo, porra, Baldur's Gate, eu tenho que pensar, fazer cálculo, fazer um monte de coisa. Chaves entra nesse quentinho, nesse lugar comum aqui que a gente gosta e tal. Uhum. E sobre a edição de Chaves, uma coisa que eu fico pensando, eu sou meio alucinado da trilha sonora e dos cortes da edição sonora.
Sim.
Eu acho que a música ela tem muita coisa a ver assim, com o nosso ritmo, como é que a gente entende, com a nossa retenção de assistir alguma coisa. E o timing de comédia sonora do Chaves é um trem, assim, impressionante de bom.
Demais.
Muito bom. Então, assim, da próxima vez que for assistir Chaves, dá uma olhada, assim, dá uma olhadinha como é que entram os efeitos especiais, com os efeitos sonoros, a que hora que entra, porque tu tá ali meio que ditando o que você vai sentir na hora, pra onde que vai o
seu atenção. A trilha sonora,
isso,
né?
Isso tem uma parte da dublagem brasileira também, não tem?
É, e isso o mais louco é que a trilha é totalmente refeita no Brasil. A trilha sonora do Chaves, sim. Praticamente tudo é do Brasil, assim. Quando você compara e vê os episódios na versão original, eles lá têm uma trilha, tem trilhas muito mais orquestradas, tem inclusive trilha da Disney. Você pega trilha de filme da década de 40, 50 da Disney, tá em Chaves também. E não pagava direito autoral.
Nenhum. E hoje quer alto direito autoral.
Chaves roubava o direito de autoral, agora quer receber.
A trilha da vinheta de abertura lá, The Elephant Never Forgets, que é aquela...
tempo, cara.
Aquilo é antiguíssimo. Tipo assim, década de 70 ele tava usando. A versão, aquilo é de um francês, o Jean-Jacques Perry, e ele só foi processar o X-Pirito em 2000 e tralalá, porque ele nunca pagou.
Já tinha ganhado muito dinheiro, já. Paga esse cara, esse cara.
E aí eu ouvi falar, não tenho certeza, que quem perdeu, na verdade, foi a Televisa. Porque é meio que assim, a Televisa...
Era responsável.
É tipo alguém... Não tô dando ideia pra ninguém.
Tá.
Mas é tipo alguém vir processar a gente falar... YouTube que deixou de se resolve com ele. Uhum. Então foi meio que isso, mas perdeu a ação, porque tipo, nunca foi pago nenhum direito autoral sobre essa trilha.
Uhum.
Então, assim, os direitos eram completamente diferentes, a coisa toda. Mas até de encontro a isso, eu ouvi um comentário, porque eu também nos vídeos falando sobre novas dublagens de Chaves, aquela coisa toda muita gente não gosta, uhum. E eu entendo total. É, pra mim também foi difícil acostumar, é inevitável você comparar. E aí eu vi um comentário de uma pessoa que eu achei muito bom, uma ótima analogia, que ela falou assim, é que nem você ir na casa da sua avó. Você não quer ver a casa da sua avó sendo modernizada.
É, não quero.
Você quer ver a casa da sua avó com aquela cara de casa de vó.
Verdade.
Você quer ver parada no tempo.
Ah, mas e a sua avó queria que seja um Alexa?
Ah, mas aí ela vai te ligar pra perguntar como que funciona, Alexa. Aí vai te dar um problema, entendeu?
Aí ela vai usar e vai desistir e falar...
Exatamente.
Foi uma avó high-tech.
É, mas você quer chegar lá e ver aquele forninho que você via sua avó cozinhando quando coisa quando você era criança, aquele relógio.
Tem aquela... Você lembra, né? O negócio ali da...
Sentimental,
memória
afetiva, né?
Memória afetiva.
Casa de vó é uma ótima analogia pra isso. Vai muito de encontro.
Aquele trechinho que tinha, às vezes no começo, às vezes no final, de massinha, era original?
aquilo era original. Aquilo era um stop motion, stop né? Que eles fizeram, acho que foi a partir da temporada de 78 ou 79. Foi bem mais pro final, assim, das gravações da fase independente. E eles fizeram umas animaçõezinhas em stop motion, dos bonequinhos, aquilo lá, tudo da versão original. Que, inclusive, eu queria falar disso no canal um dia.
Eu acho muito legal, porque eu lembro quando eu era criança, eu fui nas lojinhas de 99 e comprei um VHS. E foi a primeira vez que eu vi. Que eu coloquei lá e começou. Tocava musiquinha e aí, tipo, era um negócio que ele carregava uma escadinha, assim, um trechinho. E eu achei isso, tipo, super esquisito, né? Quando eu assisti a primeira vez, eu não gostei. Porque eu falei, que é isso? Não foi isso que eu comprei, tá ligado? Eu comprei Chaves. E aí, eu lembro de ir no VHS, assim, né? No videocassete, assim, e acelerar pra ver se começava. E aí começou. E aí depois, com o tempo, fui criando uma memória afetiva com aquilo lá também. Uhum. Só que eu achava super estranho. E tem do Chapolin também?
Tem do Chapolin também. Do Chapolin com... Ele tá com uma cordinha.
Eu tenho lembranças vagas sobre isso. E agora também abriu uma gavetinha assim, no mercado. Stop motion, gente, é mesmo.
Oh, o Chapolin que aparece no pós-crédito do Besouro Azul, não é stop motion também, de massinha?
No pós-crédito do Besouro Azul?
É. Porque o Chapolin aparece no Besouro Azul da DC, você chegou a ver?
Eu não assisti o filme, mas eu vi só o trecho do Chapolin.
E tem referência ali no filme também.
É, né?
É.
O pessoal me falou, mas eu não vi. Uh-huh. Preciso assistir.
Eles falam Chapolin. Ninguém assistiu o Besouro Azul, fica tranquilo.
Eles assistiram primeiro que eu. Aí o Eric chegou em casa e falou assim, mano, você vai amar o filme. Deu porque tem referência ao Chapolin, cara. Mas é uma coisa muito curtinha, muito rapidão, mas é legal de ter.
Uh-huh. É bacana existir, assim. Mesmo que seja pouquinho, isso é o que vai mantendo ainda
mas
na cultura.
Qual que é o real tamanho? Não sei se você já pensou sobre isso. Qual que é o real tamanho de Chapolin fora daqui, assim? Você tem uma estimativa disso, mais ou menos?
Chapolin? É. Especificamente?
Porque, tipo assim, eu entendo... Porque Besouro Azul, com isso eu estiver errado porque eu não assisti, mas é uma história de um pessoal que tem uma cultura mais mexicana, latina e tal. Então, acho que isso... Né,
sim. O diretor tinha uma parada. Eu acho que o diretor também é latino e ele assistia, então ele gostava.
Isso, mas ele gostava e o pessoal pegou essa referência ou não?
Tipo assim,
aqui no Brasil, se
ele deu uma ideia.
Mas é porque é um filme mundial. Será que o pessoal lá fora pegou essa ideia também?
É, tem isso também, né? Tem que ver o quanto Chapolin é grande no mundo todo.
Chapolin é grande no mundo inteiro para o pessoal entender ou é um gosto do diretor, não sei.
Eu acho que é muito de acordo com o... É uma coisa interessante. Mas eu acho que vai muito de acordo com os países onde o Roberto, a obra dele, como um todo, assim, fizeram mais sucesso. O Brasil, de fato, é um ponto fora da curva.
Sim.
Brasil, nem o próprio México é com Chaves e Chapolin como nós somos. Não é assim. Eu tava conversando disso com o Adriano, que é um empresário do Sr. Barriga, do Kiko. E eu falei pra ele, como que são os outros países quando os atores chegam? Ele falou, o próprio México, assim, eles ainda trabalham lá fazendo outras coisas. Principalmente o Edgar Vivar, o Sr. Barriga, ele faz novela, ele faz filme. É. Ele tá muito ativo com outras coisas, assim. E aí, eu sei que ele falou assim, no México o pessoal fala, ah, que legal, obrigado pelo seu trabalho e tal. Não tem essa devoção tão grande.
No Brasil, é.
Mas eu não sei, pelo menos assim, eu vi alguns pequenos pedaços picados, assim, de... Picado é muito coisa de mineiro. É. Mas, tipo assim, do Chapolin e do Chaves no idioma original. E tudo bem que nem a minha língua materna, mas é porque não sei se dá a mesma sensação.
Acho que tem a mesma graça de ver o original e ver o dublado.
Não combina, o dublado é melhor, né?
É, mas não é só por causa da língua. Eu acho que o pessoal parece que... Sabe o que eles... Eu não sei se vocês já assistiram o Yu Yu Hakusho, que o pessoal da dublagem fala assim, não, faz aí, ó. Eu entrevistei o Eduardo Miranda e ele falou assim, ó, gente, deixa o Yusuke carioca, sabe? Se vira aí. Eu acho que quando você dá liberdade pro pessoal criar, é como se fosse... Não sei se vocês lembram do Chaves e o Tráfico na Vila, vocês já viram.
Esse aí é...
Tipo... Ele virou rapidinho. Né?
Mas, sabe, quando a gente dá liberdade pro pessoal criar alguma coisa em cima, a gente parece que melhora um pouco o que talvez não encaixe aqui, mas a gente também melhora o que já é bom, talvez melhore. Talvez eu acho que faça mais sentido, não sei.
É porque às vezes é arriscado, às vezes pode ou melhorar ou piorar, né?
É por exemplo, eu até já falei isso pro Renan, eu entrei com uma menina mexicana uma vez num programa do YouTube e tal, fora do Brasil. Aí eu fui todo empolgado, assim, você já viu Chaves? Não, como é que é? E tal. Ela diz, não, ninguém gosta muito disso.
Não.
Sabe, meio tipo, isso é coisa, sabe?
Isso é passado.
É, caramba, tipo, eu fiquei
debochando.
Pior que tem muita coisa que é assim, cara. Tem o Todo Mundo Odeia o Chris, que não funciona muito lá nos Estados Unidos.
É o Patrulha das Crianças.
É o Patrulha das Crianças, o Super Choque. Aqui no Brasil é o herói da galera, que a gente cresceu assistindo. É tipo o Homem-Aranha ali. Só que lá fora não é tão conhecido também.
Mas se você parar pra pensar, será que tem alguma coisa produzida aqui que faz muito sucesso lá fora e que a gente não dá tanto valor assim?
Por exemplo, eu não sei, cara.
Eu fiquei sabendo que tem um pessoal aqui que fez um jogo brasileiro de polo. Polo, sabe aquele dos cavalos?
Sei, sei.
E fez maior sucesso lá fora, um jogo grandão. A gente aqui, tipo...
Tem o Luma de Pedreiro.
Não, mas aquele bomba, aquele bomba. O Big Brother Brasil...
É de fora.
Da Endemol, Brother... ela é holandesa.
É holandês.
Na Holanda.
É, mas o. Mas aqui a gente tem a fazenda. Se bem que não é daqui também.
Não,
né?
É daqui. Não
é, é tudo comprado, é.
Não é. É também da Endemol, se eu não me engano, mas é outro formato também. É. A fazenda é.
É enlatado que eles
não é, mas eu acho que talvez é dos formato. Estados Unidos. Começou com a Paris Hilton e com a. A outra menina lá, que eu esqueci o nome, mas...
The Farm. Não, tô brincando.
Mas era The, acho que era The Farm, né?
Não, já sei.
Eu não conheço nada disso.
Tem o Oscar Schmidt, que ele é o maior jogador da história de basquete. Ele tem mais cesta que o LeBron James. E aqui o pessoal do Brasil não valoriza ele.
Mas é uma coisa, é exatamente isso, eu acho.
E lá fora, nos Estados Unidos, ele é uma lenda.
Uhum. Sim, ele é super reconhecido lá. Mas assim, eu acho que tem muito disso, que até vai de encontro com o que a gente tava falando de outros países vendo, Chaves e Chapolin, que é, aqui fez parte da galera... Foi uma adaptação, tanto é que aqueles primeiros episódios de Chaves dublados, que eles estão com as vozes muito finas, das lagartixas, tipo, era a equipe de dublagem tentando fazer algo como é no México, nossa, bem infantilizado.
É por isso que eu odeio, então, por, tá vendo? Porque é muito chato, eu não consigo, desculpa, gente, os fãs, mas as lagartixas
não tem como você não comparar. E durou pouquíssimo tempo, acho que o próprio Marcelo Gastaldi, que era o Chaves, o Chapolin, o diretor de dublagem e tal.
O cara é foda.
É, ele foi o grande cabeça na dublagem de Chaves. E ele, eu acho que deve ter passado na cabeça dele, mano, isso não vai funcionar desse jeito, a gente vai ter que trazer isso pro Brasil.
Porque eu não acho que Chaves é... Você acha que Chaves é infantil? Eu não considero ele na categoria de...
Mas é que eu vi quando eu era criança, é?
Não, mas ó, o que eu tava pensando... Sabe, você já percebeu que quando a gente é criança, a gente não gosta de coisa pra criança? Por exemplo, tudo a gente gosta de uma coisa acima da nossa idade. Vamos supor, eu tava vendo os Gárgulas. É um desenho todo dark da Disney lá, um negócio que bebeu da fonte do Caldeirão
Mágico. É anos 90, né?
É anos 90, os Gárgulas.
Ele é spin-off do Corcunda de Notre Dame?
Não, mas é a mesma onda, a mesma pegada, mas não é spin-off. Só que, por exemplo, a gente gostou muito dos Gárgulas porque é um herói, tipo... Nossa, que me dá um pouco de medo, mas eu gosto disso. A gente jogava Mortal Kombat porque a gente adorava o cara partindo o outro no meio lá. Não era pra gente.
Você lembra que passava na Cultura o Teatro dos Contos de Fadas?
Então.
Eu amava isso e é bizarro.
Eu
amo isso. De verdade até hoje. Os Três Porquinhos era muito legal porque era live action, só que eles faziam toda a maquiagem lá. Tinha o Lobo Mau também que era mó legal. Eu adorava o João Pé de Feijão, assistia muito o Teatro dos Contos de Fadas na também. Cultura. E aí eu tava assistindo esses dias Pinóquio de 2019, eu acho.
Sim.
E tem uma pegada dessa. E me lembrou muito, porque é uma maquiagem muito, como eu falo, muito prática.
Uhum.
Então, tipo assim, eles realmente é tudo maquiagem, não tem muito CGI ali. E essa sensação de você ser criança e ver uma coisa bizarra e gostar, então, eu tinha muito disso.
Exatamente, porque, por exemplo, se você trata o Chaves, por exemplo, como um programa infantil, que foi o que eu imagino que seja lá no México... A criança, ela não vai ter aquele apego emocional, porque não vai funcionar como uma piada inteligente. Sabe um programa que tinha muita piada inteligente e era infantil também? TV Colosso, eu não sei se vocês conhecem.
TV Colosso, não lembro.
TV Colosso maravilhoso.
Não, tinha todos os melhores roteiristas e cronistas, chargistas da época pra fazer o roteiro da TV Colosso. Uhum. Hoje em dia, eu vendo TV Colosso, assim, nossa, mas que piada boa. Nossa, que inveja de não ter escrito isso. E a gente era criança e tava... Família Dinossauro é assim também.
Família Dinossauro é legal.
Família Dinossauro é crítica social, atrás de crítica social. E a gente, tipo, é legal, mas... Aí veio a dublagem brasileira, que a gente ajudou aqui...
Não, os caras meteram um Dino da Silva Sauro.
Dino da Silva Sauro.
Isso é perfeito.
Isso é bom demais.
Que não tem nada a ver com a versão original.
Cara, você falando disso, eu lembrei agora do desenho da Liga da Justiça também.
Putz, esse aí, dá vontade de rasgar a camisa, isso aí.
Porque tinha muita piada adulta nesses dias. Eu gravei um vídeo reagindo a piadas que só adultos entenderam em Liga da Justiça, Sem Limites. Tinha 16 piadas aí que você fala, mano, como é que os caras colocaram isso em um desenho, velho?
E olha só, a gente dançava o Tchan nos anos 90, descendo na boquinha da garrafa. As crianças, nos festas de aniversário, tocava lá, bolo. Tipo, a gente não gosta da coisa que é pra nossa idade, a gente gosta da coisa avançada. A gente pode não entender, Mas a gente gosta porque ele parece que traz mais desafio pra nossa cabeça.
Uhum. Mamonas?
Mamonas total. É.
Os anos 90 tinha preocupação nenhuma com as crianças, né?
Não. A capa do CD dos Mamonas é tipo, assim, todos os pais compraram pros filhos. É engraçado.
Não tinha moralismo, né?
E aí eles faziam o trocadilho com a mamona, a frutinha lá, e as mamonas, mulheres, femininas.
Ali. Poxa, agora você falando que me abriu a cabeça, que eu não pensei nisso.
Eu também não pensei. Agora
eu concordei pensando assim.
Vocês nunca repararam isso?
Não, você viu que é mamona. Um gênio incompreendido, a gente nunca pensou nisso.
Caramba, você quer duas mamonas.
Tá vendo como é que eu... Isso que eu tô falando, a gente até hoje, depois, eu tenho 34 anos nas costas e nunca tinha percebido.
Eu também não tinha percebido.
Eu também não.
É mamona.
Agora até o nome fez sentido.
Por exemplo,
e mamona de
outra
mulher,
coisa, Popeye. Sabe, vocês sabem o que é Popeye?
Sim, Popeye assistia.
Vocês já perceberam que é Popeye? Por isso que ele é caolho, olho estourado?
Cara, nunca tinha não. Preparado isso.
Entendeu? Essas coisas são boas.
Isso aí é o segredo obscuro dos desenhos animados.
Ai! Caraca! Tipo, isso tem é muita doideira. Coisa assim que eu às vezes eu paro pra pensar. Tipo, não. Mas tem um vizinho lá que a gente tinha em Belo Horizonte, chamava Clarence. Aí eu sempre achei o nome dele muito estranho e tal, mas depois eu percebi, é Clarence. É porque o nome é de fora. Não é Clarence, é Clarence.
É, perto da casa da minha avó tinha o... Michael. Não é Michael, se escreve Michael, mas é o Michael.
Não, eu lembro, tinha um moleque na minha sala, na escola, que era assim também. O nome dele era Michael, mas escreveu Michael, né? Aí a professora foi chamada e falou, Michael, ele não é professor, é Michael.
Quis te ajudar, né?
Cara, eu voltei 20
eles
anos
no tempo. Pra gente.
Mas cara do Thorson.
É, mas o lance do Popeye teve uma curiosidade muito aleatória que eu não tenho certeza.
Nós vivemos disso. De curiosidades aleatórias. Pode, por favor, prossiga.
É aquilo assim, tipo, pra falar as coisas de Chaves, eu vou atrás de tantos dados, e quando eu lembro de uma curiosidade, eu falo, não, eu não fui atrás de tantas fontes, eu tenho que falar, eu não tenho certeza.
Uhum.
Mas eu vi uma vez um negócio. Parecia verídico. Que o pessoal fez um estudo a respeito da quantidade de proteínas no espinafre.
Aham. Uhum.
E aí, pra 100 gramas, bateu lá que tinha acho que 23 gramas de proteína. Que tipo, meu, é uma dose de whey.
É, assim. Não, é pior, tem mais proteína que carne, quase.
Então, aí os caras falaram, mano, espinafre é mágico. A gente tem que fazer as crianças comer espinafre. Fizeram o Popeye. Até verem que foi o de casa decimal. Ele tem 2,3 gramas de proteína.
Nossa.
Mas depois de fazer o Popeye pra, tipo, como incentivo.
Mas você sabia que o Popeye ganhou um prêmio até de uma cidade lá do Texas, que ele fez eles fizeram uma estátua dele, porque o Popeye, ele foi maior que o Mickey. Vocês têm noção disso?
O Popeye foi muito grande,
ele foi,
né?
Foi muito gigantesco.
E Popeye é legal pra caramba.
É muito legal. Ele é da mesma seara. Ele tem umas piadas muito boas. Mas eles venderam tanto, a produção dessa cidade aumentou de tamanha forma que eles fizeram a primeira estátua de um desenho animado do Popeye. É do Popeye e é lá nos Estados Unidos por causa disso.
Caramba, que doideira.
Fizeram primeiro que é do Mickey?
Ele fez mais... Não, não fez mais primeiro do que o Mickey, mas ele fez muito mais sucesso do que o Mickey. Ele, tipo, o Mickey era... E o Popeye, tipo, vendendo pra caramba.
Caraca.
Jogo. O Popeye era, tipo, o número um, personagem número um do mundo.
Teve até filme, né, live action.
Teve até o Robin Williams
fazendo. Teve mesmo? Teve. Esse filme existe?
Existe. Tem até os antebração, assim.
Tem. Nossa.
Assim, o diretor, inclusive, disse que bebia... Ele é bem marinheiro, sabe? Uhum. Bebia, brigou com todo mundo, por isso que... O filme teve várias falhas de roteiro, várias refações.
Inclusive, a Olivia Palito é a Shelley Duvall que fazia o Teatro dos Contos de Fadas.
É verdade.
Caraca.
Caramba.
Obrigado.
Era muito... O Popeye era bem gigantesco.
Isso eu não sabia.
É verdade.
Tudo isso eu não sabia.
Tem muita coisa.
Oi,
Lembrando o Nerd Show, né?
Show trazendo curiosidade.
Essas curiosidades estão no nosso CD, na faixa bônus. Se você quiser DVD e colocar o Extras...
E se comprar o DVD, a versão do diretor...
Corta o Director's Cut.
Director's Cut.
Essa é a melhor versão que tem.
Eu tenho uma dúvida agora, que é o seguinte... O nosso maior corte aqui do Nerds foi falando sobre o porquê a Chiquinha não está no desenho animado de Chaves.
Certo.
Polêmica. Porém, agora vai ter um novo desenho de Chaves. Sim. Já saiu a primeira imagem oficial e eles já tocaram logo de cara, né? Uhum. Que vai ter o Chaves e a Chiquinha.
Sim.
Foi já uma estratégia pra, tipo assim, pô... Porque se deu certo no Nerds, deve ter sido certo.
Se bombou já.
Se no Nerds bombou, vamos colocar a Chiquinha logo de cara.
Eu acho que tá tudo conectado.
Então, um novo desenho de Chaves, certeza que o Grupo Chespirito viu o corte do Nerds.
Total.
Falou, vamos botar a Chiquinha.
E decidiram lançar a animação, inclusive.
Sim. Com a primeira imagem oficial é o Chaves, segurando o sanduichinho de presunto, né?
É.
E a Chiquinha. O que você achou?
Eu achei legal, achei bacana que eles vão fazer essa nova animação. Acho que é legal porque... uma galera fala, ah, mas já tem o desenho e tudo mais. Mas o desenho é 2005, 2006, assim, já teve aquela renovada daquela época.
Sim, teve umas três gerações de lá
pra cá. Vai sair de 2D pra um 3Dzinho ali.
Exato. Vamos fazer um negócio mais moderno, se todo seguir naquela linha mesmo. E até teve uns bonequinhos que saíram, se eu não me engano, dos Girafas, que já foram lançados com a Chiquinha, então a Maria Antonieta autorizou usar a imagem dela. E pelo jeito entrou num acordo com os filhos do Roberto, de, ó, oh, pode usar minha imagem, vamos fazer juntos. Foi meio com um lance assim, eu até vi uma entrevista dela rapidinho, dela falando coisa assim de, pô, a gente tem que unir forças, o feriado não tá em lugar nenhum, a obra toda tá engavetada, então não é hora da gente ficar criando mais caso e rir entre todo mundo. Então, é legal porque, pelo menos, assim, o que todo mundo quer é ver os seriados. Todo mundo quer assistir Chaves, Chapolin, lógico. Mas já que não dá, pelo menos isso é legal. Uhum. Você ir num lugar e ter a Chiquinha licenciada pra comprar num bonequinho, num desenho, num, sei lá, qualquer tipo de produto, sabe?
Eu achei muito bonitinho o design que eles fizeram.
Ficou bem legal. É. Porque o Chaves do desenho animado ali é aquilo, ele é fruto de... Você fala, tá, é só um desenho no anos 90, 2000. Uhum. Ele tem essa cara.
É.
Agora já não. Um negócio modelado em 3D, que se fizer uma linha legal, não for muito num caminho dolinho da vida.
Assim. Apesar dele ser o seu amiguinho.
Aí o dolinho faz sucesso, todo mundo conhece o dolinho.
Pô, se faz.
Falei bem ou falei mal, mas fala de mim, né? É,
eu tenho um boneco do dolinho. Quando trabalhava no SBT, o Dolinho era um dos grandes clientes, né? E aí chegou o fim...
Imagina o seu grande cliente, o Dolinho.
É maravilhoso, assim. Um case de sucesso.
Imagina se o do Chaves não virou um programa no SBT ainda.
É verdade.
O que tá faltando pra virar?
Uma garrafa de Dolly aqui em cima, assim, então. A gente tá aqui sendo patrocinado por Dolinho.
Mas é um lugar perfeito pra anunciar, cara.
Não, é demais. Mas a linha de anúncio do Dolinho, eu acho brilhante, eu acho um baita case de marketing.
Eles usam assim o mesmo comercial todo ano,
papai,
não tem como você não lembrar.
Você, exato. Amor,
ninguém quer ver mudar, é tipo Chaves.
É.
Você quer cantar junto.
É verdade.
Você fala, como isso fez sucesso?
Eu te ofereço um Dolly com toda
a gente
emoção.
Fazendo propaganda de graça aqui.
De graça.
Agora deixa eu só falar aqui, porque vocês são mais jovens. Vocês lembram da primeira versão que pegou dessa propaganda, do Dolinho?
Não sei se eu lembro da primeira
versão. Que era o Fernando Vanucci. Dolly!
Esse eu lembro.
Mas era ele com vibrato.
O melhor. Você tá desbloqueando memórias.
Esse é meu trabalho, Renan.
É que você falou, Fernando, uma noite eu dei breja.
Nossa, não.
Ah, Itália! Camoranese! Pô, aquele vídeo muito
pior que agora eu lembrei, você puxou lá de baixo essa também.
O Dolly é um one hit wonder de dois.
É.
Impressionante.
Total. Eu não lembrava o Fernando Vanucci cantando. De verdade.
Talvez eu não precisasse disso pra vida, mas estamos aí,
bom,
né?
É pra isso que você vem pra São Paulo. Ainda bem. É, mas enfim, eu acho muito legal o pessoal tá conseguindo se acertar de alguma forma com isso.
Então, sabe? Eu queria que você resumisse agora pra galera como tá essa situação do engavetamento das obras. Uhum. Que a gente falou um pouquinho no outro episódio, né? Saber se teve alguma atualização. Também contextualizar para quem tá vendo só esse.
Sim,
o que
claro.
Que rolou? Por que que Chaves não tá passando?
É um lance, assim, o Roberto, ele era o grande idealizador de tudo, o dono do programa inteiro e tudo mais. E o último contrato que ele assinou foi no meio de 2000.
Uhum.
Foi o último contrato que ele autorizou a reprodução por mais 20 anos das obras dele e tal, com a Televisa. Passaram uns 20 anos, chegou no meio de 2020. Beleza, o contrato vai acabar, vamos precisar sentar e fazer um novo acordo. O Roberto já não tá mais aqui. Só que assim, eu entendo também um lado da Televisa, no meio disso tudo, que é quem não entra o lado fã, entra o lado de quem tá pensando em
negócio, né?
Negócio. Que é, no México já é essa visão que você mesmo falou. O México vê como algo ficou velho, ficou tosco. Essa é a melhor definição que eles veem pra Chaves. Não todos, é claro. Galera mais velha ainda gosta, porque gosta do Chespirito. É como aqui a gente olhar e falar... Tem uma galera que gosta muito do Renato Aragão.
Sim.
Não é só o Didi. gosta muito do Renato em tudo que ele fez, em outras coisas. Mas é uma comparação muito...
Colocando nesses termos, até não gosto tanto de Chaves, mas...
É. No tá céu bom, Chico Anísio,
eu acho que é.
Chico Anísio, melhor, isso, melhor.
Agora entendemos.
Foi melhor. Até faz muito mais sentido, porque a comparação com Trapalhões e Chaves, ela é muito boa em vários aspectos, mas a figura do Chespirito se aproxima muito mais pra comparar o Chico Anísio, tem razão.
Até criação de vários personagens. Ele tem que chegar com extintor e tal, o Chaves...
No céu tem sanduíche de
aí presunto. Aí você escolhe o professor Raimundo, parece a escolinha do Chaves lá.
É, porque tem uma relação muito boa de cenários, da distribuição de câmeras e tudo mais. E assim, quando acabou 2020, no mês de 2020, Chaves não tava indo bem no SBT já há muito tempo, tava ficando engavetado, Chapolin tava fora do ar, se não me engano, desde 2015. Já não tava mais, assim, não adianta a gente falar, mas tava sendo um sucesso. Não tava, porque todos os episódios ainda eram liberados no YouTube, então já tava tendo toda essa vibe. O Grupo Chespirito entrou, contato, falou, então, que são os detentores da imagem dos atores, do Roberto e tudo mais, tudo é do Grupo Chespirito de imagem, só que os donos das fitas, do acervo mesmo de tudo que foi gravado é a Televisa.
Uhum.
Então, eles precisam entrar em um acordo. A Televisa quis pagar um valor muito baixo, o Grupo Chespirito olhou e falou, isso aqui é uma miséria, isso é uma calúnia. Você não tem vergonha?
E aí, sim, falou, paga
é vergonha. E aí, eles não entraram num acordo.
Eu tô imaginando o seu Madruga e o seu Barriga negociando aí.
Mas é basicamente isso. O Grupo Chespirito foi tipo o seu Barriga, ou melhor, o Grupo Chespirito foi tipo o seu Madruga e o... E o... Não, peraí, a comparação que eu fiz...
A Televisa
ficar bem
é o
ruim.
Seu Madruga e o Chespirito...
Isso.
É. Que a...
As lanchas.
E aí, falando alguma coisa, que é bem aquela cena do seu Madruga e do senhor Barriga acertando o valor de quantos aluguéis eles seriam descontados. É. 2 aluguéis pela bola de boliche? Ok. Ok, 3 aluguéis. Eu disse 2. Ah, 3, vai. Tá bom, 4. Não, 4. Houve 5? Não, a Televisa e o Grupo Chespirito, assim, sabe? E basicamente é isso, tipo, um não quer pagar, acha que não vale nada, o outro acha que é muito pouco o que estão oferecendo. E pelos dados que a gente já levantou, assim, teve até coisa da Forbes, que se eu não me engano, eu tô falando de cabeça aqui, posso estar dando orelhada, mas o Roberto recebeu, assim, uma parcela, não só ele, como o programa, ele e a distribuição dessa renda, muito pequena de tudo que rendeu ao longo dos anos, licenciamento para passar no Brasil, em outros países, sendo que a Televisa embolsou na casa de 2 bi.
Caramba.
Ao longo de muito tempo.
E o Roberto... E foi do Silvio Santos.
É tipo isso, assim, uma coisa muito grande. O Roberto recebeu, eu não lembro agora de cabeça, mas é na casa, sei lá, de 30 milhões. Assim,
cara, muito tempo. Nossa,
você fala assim,
não é nada.
Pô, 30 milhões é grana, mas ao longo de, sabe, 20 anos.
É a cara dele, né? Tipo isso. Eles estão lá, né?
É estranho pensar isso. Então, assim, você entende os dois lados, assim. Eu entendo o lado comercial, de que pra Televisa talvez não seja mais interessante, meio que, tanto faz. Só que qual que é o problema? No meio disso, a obra ficou engavetada porque eles não se acertaram. Então, ninguém tem o direito de reproduzir isso. Tá ficando cada vez mais caindo no esquecimento da galera. O Brasil ainda mantém isso.
Vou lembrar pra sempre, né? Tem.
Basicamente, você tá carregando o negócio nas costas.
Virou uma bandeira.
Você pensou em comprar os direitos? Aí você passa no seu canal lá. Eu assisti.
Eu pensei que você passa no crédito.
Passa no Pix ali, ó. Pagar à vista, ter um desconto.
É porque, cara, eles têm que achar uma saída, né? Não dá pro Chespirito vender pra outro lugar que não seja a Televisa?
Mas aí que tá. Será que eles têm que achar uma saída? Porque às vezes eles já lucraram bastante com isso.
Pode
eles
ser.
Não tem que achar uma saída.
Ah, mas vai ficar sem passar o negócio.
Mas aí você que gosta é uma coisa. Os caras que estão com o direito é outro rolê.
Esse acho que aí você matou. Porque a gente tem o lado da própria memória afetiva que a gente tá falando esse tempo inteiro.
Uhum.
Meu Deus, isso tem que estar na TV. Eu sou super a favor de que se voltar, tem que estar na TV mesmo. Porque ainda é um veículo de massa, ainda é muito forte. Uhum. Cara, quando eu tava trabalhando em rádio até 2016... Eu falava, meu, quem ouve rádio? Eu recebi o Ibope. Primeiro lugar, a média era ter, tipo, só de São Paulo. Era ter 320 mil rádios ligados num minuto.
Caramba. Simultâneos.
Simultâneos. Então, assim, eu vi o Ibope, eu tinha noção tipo, do número. Eu vi o Ibope quando eu tava trabalhando no SBT, eu recebi o Ibope, eu via lá na minha mão, tudo. Você fala, cara, ainda é muito forte. Sim. Ainda é... O tiro de canhão ainda é a TV.
Sim.
Sabe? Então... E assim, Chaves é um conteúdo feito de TV, pra TV, conteúdo popular, conteúdo de massa. Então, eu acho que tem que voltar pra TV. Mano, não dá pra estar na TV. Pelo menos libere isso, tá no YouTube, pros fãs postarem.
Ou no stream em algum lugar, né?
No stream,
porque o Brasil tá mais triste, cara, sem Chaves.
Nós somos Televisa Plus.
É. Porque aí, assim, fica uma coisa que todo fã é restrito a, sei lá, dar os pulos da pirataria, o torrent da vida, né? Porque, assim, e aí que tá. A gente já foi limando a TV que pega uma galera grande. A galera de internet tem que saber baixar. Então você vai reduzindo um grupo desse tamanhinho.
1% das pessoas que vai ver.
O caminho pra ir assistir. A maior parte fica... Meu, recebo todo dia. Fiz vídeo sobre isso e não sei o quê. Eu recebo todo dia, assim, dezenas de comentários. Onde assisto Chaves? Uhum. As pessoas estão desesperadas.
O Apolo sabe, ele vê todo dia.
Que é VHS, assista hoje.
Celular.
Ou é até um cabo, você não sabia? Você coloca na fita cassete.
Cara, eu tô aprendendo muita coisa nova nesse podcast, mano.
Seria maravilhoso se a gente, tipo... Soube descobrir isso aqui de verdade, você tava usando o
VHS. Eu tô falando a verdade, mas eu estou.
Isso é muito engraçado.
Pois é. Enfim, então, nessa parada do desenho animado, a Televisa liberou? Ou não? Não tem nada a ver com a Televisa?
Não tem a ver com a Televisa.
Entendi.
Por isso que o SBT continua, não sei se agora ainda tá, mas continua passando o desenho de
Então eles não têm direitos de desenho animado?
Da Televisa, não. A Televisa não manda nos direitos do desenho.
É porque eles só têm o direito da obra feita ali, as VHS mesmo.
Ah, mas quando passava o desenho, não tinha lá a Televisa falando? Não?
Não, o desenho, ele foi exibido na Televisa, mas eu acho que... Como ele foi feito pela Anima Studios, que é uma outra produtora, talvez era só...
Uma parceriazinha ali.
Uma parceria tipo da veiculação só do canal em si, o direito de produção, como um enlatado que a gente pega um filme e passa na sessão da tarde... Talvez seja algo meio nesse sentido. Tentando pensar em contrato, né? Não usou um espaço físico, a mão de obra da galera, dos funcionários da Televisa, como os episódios.
É que nem como se fosse o... Tem um caso até famoso, assim, famoso velho, né? Mas tem famoso da... Vocês lembram do canal que chamava Manchete?
Sim, Manchete.
Diz a lenda que o Silvio Santos comprou as fitas da Manchete, porque tem todo esse acervo, né? Que teoricamente, se você compra a fita... Mas tem um negócio de tipo assim, mas eu posso passar porque eu não tenho os direitos. Eu tenho a fita física, mas isso é um... Eu posso passar isso ou não? E acho que é a mesma questão aí da Televisa, entendi, de ter um negócio físico e de não ter os direitos de passar. Mas, por exemplo, se o Chespirito quiser fazer um... Pelo menos, me corri se eu estiver errado. Quiser fazer qualquer produção com a imagem deles, ele pode. Pode vender boneco, pode fazer não sei o quê. Ele não pode exibir os episódios mesmo por causa
da... Então, entrando em polêmicas agora, isso. A gente poderia ter um reboot de Chaves? Acho que essa é tensa, assim, né?
Teve o Miguelito.
Miguelito, né?
Já teve, já rolou.
Miguelito é muito bom, Miguelito, né, cara?
Meu, você chegou a fazer um vídeo, não fez?
Fiz.
Falando. Eu assisti.
Foi uma hype que todo mundo fez, assim.
O que é? Explica.
Um erro. Mas, assim, o Miguelito foi 2000 ou 2001. Acho 2000, se eu não me engano. Que o... Foi uma série feita...
Pela RedeTV, não foi?
Pela RedeTV.
Aí isso já explica muita coisa.
A RedeTV e uma produção feita também pela produtora do Gugu. Que aí eles estavam... Eles basicamente fizeram um negócio assim... Ah, vamos criar Chaves brasileiro. Então... O personagem principal, ele é um menino órfão, pobre, que dorme numa caixa de papelão. Não é zoeira.
Não tinha nem o barril.
Mas o negócio é que também, inclusive, você pode até fazer um vídeo sobre isso, porque tem várias, não sei se você já fez, tem várias versões de Chaves em outros canais. Por exemplo, teve a Turma do Seu Boneco, que ele era um... que é um negócio de Chaves.
Sim.
Teve a Turma do Tiririca.
Nossa!
Teve o do Golias da Escolinha.
Teve o Golias da Escolinha e teve também o do Vila Esperança.
Esse eu não conheço.
Pois é, são coisas da Deep Web.
Não, se o Apolo não conhece é porque é difícil.
Porque tem o... Eu acho que é a Vila Maluca, que era o do Marquinhos.
Tem a Vila Maluca também, que era do... O que, rapaz.
Ah, o que.
Ele fez também.
Tem também, mas tem a Vila Esperança, que era do Gerson de Abreu, que fazia o X-Tudo. Não sei se você lembra do X-Tudo.
Mais ou menos.
Eu lembro bem vagamente.
E ele fazia o Agente G também na Record.
Que era X,
e tal.
Tudo.
Uhum. Pois é, então aí ele fez a Vila Esperança também, que era um programa educacional, fazia sucesso, mas tiveram várias versões de Chaves.
Entendi.
Que o pessoal, e o Clube do Seu Boneco era legal, que vinha com a carteirinha, eu tinha.
Você tinha carteirinha?
Nossa.
Carteirinha do Clube do Seu Boneco.
Isso aí é raiz, hein?